Maria João Azevedo, em direto do Hotel Moliceiro, para o chá das 5 de sexta-feira, 21 de dezembro.
Olá, Fernando Martins. Olá a todo o auditório. É tão bom estar neste espaço tão agradável, vamos dizer assim, mais que agradável, que é o espaço do Hotel Moliceiro, aqui no Recio, em Aveiro, para mais uma edição do Chá das 5. E hoje, tão quentinha, com Carlos Bio, da Conferência Vicentinos Nossa Senhora da Vera Cruz, em Aveiro, e o Padre João, das Florinhas do Voga, também coordenador nacional da Pastoral das Prisões. A ambos, muito boa tarde.
Boa tarde.
Boa tarde. Todos também aos nossos ouvintes e amigos.
É verdade. Vamos conversar então com ambos. São tantos os assuntos que acho que vou começar com o Padre João, que já está de microfone na mão. Padre João, antes de passarmos aqui para a nossa cidade, para Aveiro, sabemos que vem de uma festinha, já queremos saber detalhes daqui a pouco, dizia que é também, neste momento, Coordenador Nacional da Pastoral das Prisões. O que é que isso quer dizer na vida real?
Boa tarde e bom Natal a todos quantos nos escutam. O Pastoral das Prisões significa a manifestação e a concretização de uma preocupação que a Igreja Católica tem, a Conferência Episcopal em concreto, com a presença da Igreja Católica junto dos presos, dos reclusos, que têm direito a ter uma assistência espiritual e religiosa. E a Igreja responde, nomeando para cada cadeia, para cada prisão, um assistente espiritual religioso, normalmente é um padre, pode não ser, mas normalmente é um padre, que tem à sua volta um grupo de voluntários, visitadores. E a minha função, fui nomeado pela Conferência Episcopal, a minha função é garantir que em todas as prisões haja uma boa assistência espiritual e religiosa, e quando há, enfim, alguma questão, algum problema a tratar, seja com o governo, seja com a Direção-Geral dos Serviços Prisionais, Intervenção Social, é comigo que faço esta mediação, e garantimos e damos formação, a minha função também é essa, dar formação aos capelães das cadeias e aos respectivos voluntários e colaboradores.
O que é que um capelão que queira trabalhar numa cadeia e quiser dirigir-se a si deve ter no seu currículo pessoal, íntimo?
Tem que ser uma pessoa serena, naturalmente, uma pessoa que não tenha problemas de caráter psicológico, de algum desequilíbrio, evidentemente, isso é para qualquer voluntário. Uma pessoa com equilíbrio, uma pessoa adulta, já se sabe. E porque tem que ter uma qualidade que é indispensável, que é ser uma pessoa bem disposta, uma pessoa bem humorada. Isto é uma pessoa que não leve para a cadeia problemas, porque problemas elas estão.
É verdade.
E bastantes. Portanto, entendemos que uma das qualidades que deve ter um voluntário das prisões, ou um capelão, um padre, deve ser a boa disposição, deve ser uma pessoa airosa, bem disposta, que comunica alegria para exatamente levar alguma boa disposição e também alguma descompressão ao ambiente já tão pesado como é o das prisões.
Este Natal houve festa na prisão em Aveiro?
Este Natal não houve festa na prisão em Aveiro, como não houve em nenhuma outra, não sendo algum caso excepcional, mas não por causa da greve dos senhores guardas, portanto do corpo da guarda prisional, que decretou greves nestes tempos, já lá vão várias semanas e agora vão começar outro tempo de dias. E, portanto, por causa disso, por coincidir com os dias que são sempre antes do Natal, aquelas festas, festas alegres e comunicação de alegria, são sempre nestes dias antes do Natal. Portanto, estes dias foram e são ainda de greve, portanto não houve nem essas festas, nem vai haver agora as celebrações festivas.
Temos de compensar quando isso acabar para o ano, conte connosco, Terra Nova, para irmos lá fazer a festa, Dia dos Namorados, da Páscoa. Claro. O Natal é todos os dias, não é?
E lembro-me bem da Rosa já agora, a minha homenagem, porque muitas vezes a ouvi como locutora e apresentadora para a nossa cadeia de Aveiro, das nossas festas de Natal. Quantas vezes e durante quantos anos que foi uma coisa ótima, eu recordo muito bem.
É verdade, eu não sei se a Rosa Sardo lá esteve. Mas eu estive com certeza. Opa, agora eu estou aqui à beira de Carlos Bio, já vamos falar do que são os vicentinos, mas Padre João Gonçalves, antes de passar o microfone, por conta da assistência espiritual que dizia, não é, ser o objetivo que vos leva a todo este esforço junto aos nossos presos, como é que fica a posição da Igreja Católica junto a outros credos, ou seja, reclusos que professem outra crença, outra religião? É-lhes facilitado ou vocês esforçam-se também por fazer chegar até eles essa assistência?
Fazemos isso, ou podemos fazê-lo, mas isso está previsto na lei. Isto é, a Igreja Católica não tem mais nem menos possibilidades de entrar e de estar na cadeia do que qualquer outra religião.
Depois
qualquer religião pode estar, desde que, como na Igreja Católica, haja lá crentes que peçam a assistência espiritual religiosa, seja qualquer for a religião, desde que esteja devidamente registada nos registros nacionais das religiões.
Da sua experiência, já lá vão uns anitos poucos, dois ou três, não é? Da sua experiência, além da nossa fé católica, que outras religiões estão assim em força junto de nós?
Nas prisões, várias confissões evangélicas, portanto, diversas tradições, evangélicos sim, testemunhos de Jeová também, a Igreja Universal do Reino de Deus está por aí também a entrar, com bastante presença, fundamentalmente estas, também algumas têm muçulmanos, que também prestam assistência, embora não sejam muitas, mas mais nas cadeias maiores e de penas mais longas, onde há alguns, o que é muito interessante também, poderem ter assistência espiritual religiosa da sua própria confissão religiosa. Portanto, neste momento, a lei, que é o Decreto-Lei 252, 2009, que prevê e legisla para todas as religiões ao mesmo tempo. Estamos todos em pé de igualdade. Portanto, cada religião que tenha na cadeia alguém que peça assistência espiritual e religiosa, não precisa passar por mais ninguém, a não ser pela própria Direção-Geral, a quem se apresenta, diz que quer, que há lá pessoas a pedir, e portanto, há um princípio, já agora um bocadinho mais atrás, já é rápido, há um princípio da Constituição da República Portuguesa que diz que cada pessoa tem direito à assistência espiritual e religiosa, e as pessoas estão em situações especiais, como sejam os doentes, como sejam os presos, ou os militares, também têm esse direito, que é um direito fundamental da pessoa humana. Portanto, o Estado português, no caso vertente, tem que criar condições para que as pessoas possam ser assistidas dentro da sua própria religião e da sua própria confissão.
Mais uma vez, Padre João, da sua pequenita experiência destes dois ou três anitos cá anda neste ofício e destas outras crenças que caminham a par com a sua, o que é transversal a todas? O que é que você tem observado que é igual?
Mas aquilo que é igual a todos e que são valores que todos deixam passar é o amor, é o perdão, é o companheirismo, é a capacidade de se recomporem, agora já noutra dimensão, se recomporem interiormente, de assumirem os seus próprios erros, de quererem recompor-se, a falar muito do perdão, da capacidade de se deixarem perdoar e também porventura de terem que perdoar alguém. Quer dizer, no fundo, queremos que aquilo que é o amor, com todas as expressões que o amor tem, venha ao de cima, mesmo até na relação dos presos uns com os outros, que sejam pacíficos, na relação dos presos com os guardas, com a direção, que sejam pacíficos também, e que saibam que estão numa situação muito especial, numa casa com muitas regras, com muitos normativos, e que aceitem tudo isso como um tempo de transição. Aliás, as cadeias em Portugal são tempos de passagem. Nós não temos, felizmente, prisão perpétua, felizmente, nem pena de morte, porque a pessoa sabe que está ali, poderá estar uns anos, mas sabe que vai sair. Portanto, também o que se pretende é que a pessoa se recomponha para poder sair recomposta e poder estar na sociedade sem cometer novos crimes. Isto é transversal a todas as confissões religiosas.
Se só agora se juntou a nós, bem-vindo. Acabou de ouvir o Padre João. Já voltamos ao Padre João, temos perguntas difíceis para lhe fazer, não temos nada.
Vamos a isso, vamos.
Estou a brincar consigo.
Fazem suar e tremer. Não é?
Agora vamos conversar com Carlos Bio, que muito gentilmente também aceitou o nosso convite. Vicentinos, Carlos Bio, quando se falasse em Vicentinos em Aveiro, o que é que o Carlos gostava que a comunidade pensasse, soubesse?
Boa tarde a todos. Desejo a todos do auditório um bom Natal, um Feliz Natal e um próspero ano novo. Antes de falar sobre a questão dos vicentinos, eu queria falar sobre aquilo que deu origem aos vicentinos. Porque é que nasce a Conferência Vicentina? A Conferência Vicentina nasce em 1833 por Federico Ozanam, que estudava em Paris, tinha 20 anos na altura, e alguns amigos, juntamente com eles jovens, tiveram em baile a sua inspiração e uniram-se para o serviço dos povos. Da mesma maneira, humilde e discreta, enquadrando a sua vida profissional e familiar, leigos. Sentiram, a partir daí, em primeiro lugar, a necessidade de dar o seu testemunho da sua fé cristã, mais por atos do que por palavras. Consideravam os seus irmãos os infelizes, quem fosse a qualquer que fosse a espécie do seu sofrimento. Viram neles Cristo, sofredor. Amavam-no do mesmo modo como os homens e como os filhos de Deus.
Ou seja, os preceitos daquele a quem vamos celebrar o nascimento e cantar os parabéns já na próxima segunda-feira, não é? Terça.
Terça, exatamente.
É, para nós o Natal é sempre dois dias, portanto, pelo menos, não é?
A partir desta base nasceu então a Conferência Vicentina São Vicente de Paulo. Uhum. Está espalhada por todo o país, está espalhada por todo o país, incluindo nas nossas ex-colónias. Portanto, há muitas conferências vicentinas. Uhum. Nós aqui na zona do Conselho de Aveiro temos muitas.
Graças a Deus.
Na cidade temos duas. Uma é a nossa conferência, que eu apresento, a Conferência Vicentina, a nossa série da apresentação da Vera Cruz. Há uma da Glória. Portanto,
e o que é que vocês fazem no dia a dia? Que serviço é que prestam?
Eu posso dizer assim, os nossos princípios que se baseiam a nossa conferência e a conferência de todos os vizinhos, a sua ação tem como objetivo principal ajudar todas as pessoas no alívio da pobreza. Isso é uma questão fundamental. Sem distinção de religião, uhum, opinião, cor e origem.
Ou seja, aqueles saquinhos de comida que nós vamos buscar com muita vontade e com muito agradecimento são entregues por vocês?
Nós fazemos entregas uma vez por mês.
Ok.
Uma vez por mês. E duas vezes no mês de julho, porque em agosto não, uhum, estamos de férias, e em dezembro fazemos duas.
Carlos Bio, para quem nos ouve que precisa ou conhece quem precisa neste momento da ajuda, o que é que deve fazer? Onde é que vocês estão?
A primeira coisa que a gente pede é que nos batam à porta. Porque nós temos uma regra muito, muito própria nossa. Ninguém bate à porta que saia com as mãos nos bolsos. Nós ajudamos sempre. E ajudamos de todos os princípios. Não só na entrega de géneros alimentícios, que o fazemos todos os meses, como, e fazemos isto a cerca de 40 famílias,
uhum,
o que produz um total de 80 e poucas pessoas, porque estas 40 famílias estão divididas em blocos, em três blocos. Blocos de uma pessoa, blocos de duas e três pessoas, blocos de quatro, cinco, seis e sete pessoas. Portanto, estes três. Cada cabaz é diferenciado. Um cabaz para uma pessoa é diferente do dois e três, quatro e cinco e sete é outro. Portanto, nós damos, como disse, todos os meses, exceto o mês de agosto temos férias, mas no mês de julho compensamos porque damos dois cabazes.
Sim.
No mês de dezembro damos dois, começámos no dia 5 deste mês a dar um. E na quarta-feira, portanto, há dois dias atrás, demos o cabaz de Natal.
Esta instituição funciona com profissionais ou, sobretudo, à base dos voluntários?
Isto é tudo voluntário.
Tudo voluntariado, não é? Sem os voluntários não...
É tudo voluntariado. São pessoas, algumas já estão formadas, outras, a maioria é quase tudo formado. Portanto, tem disponibilidade temporal para poder servir a causa.
Então, da mesma forma, como há pouco dissemos, para quem precisa de ajuda, por favor, dirija-se aos vicentinos. Exato. Para quem quer ajudar e tem tempo livre, faça o mesmo.
Sim, pois, neste momento já somos 13. Já fomos muito menos.
E precisam de mais, Carlos?
Eu só queria acrescentar uma coisa que às vezes escapa. Nós também, além dos géneros, também alimentares, também ajudamos as pessoas em casos de emergência, como uhum, pagamento de medicamentos, pagamento de eletricidade e gás. Fazemos isso constantemente.
E temos,
não damos dinheiro,
tantos casos, mas pegam na fatura e podendo liquidam.
Nós pedimos a fatura do gás, da eletricidade, uhum, a receita do medicamento, e nós aviamos, pagamos e depois entregamos.
Já
nós
agora?
Não damos dinheiro a ninguém.
Já agora está a acontecer uma campanha de O Troco a Quem Precisa, nas farmácias aderentes de Norte a Sul de Portugal. Se puder ajudar, deixe lá o seu troco, porque ele vai ser convertido em medicamentos para quem precisa. Voltamos ao Padre João. Carlos, já voltamos a si também. Padre João, tantos anos a ajudar na espiritualidade de todos nós. Se pudéssemos espreitar para dentro do seu coração, da sua crença pessoal, daquilo tudo que aprendeu, que é a interpretação do que está escrito, a vida real, o que nos ensina a vida, este Deus vivo dentro de cada um de nós, que pode às vezes acrescentar uma ou outra coisita que ninguém escreveu ainda. Em que é que acredita realmente?
Hoje faz 49 anos que fui ordenado padre.
Sério? Portanto,
parabéns.
Ah, obrigado, mesmo? Obrigado. Muitos parabéns.
49. Não é 50. Só para dizer que, de facto, estes 49 anos de vida sacerdotal, e também já antes, efetivamente a minha preocupação foi muito, quer pela minha maneira de ser, quer também pela busca daquilo que é encontrar no Evangelho o essencial, que me levou, de facto, a uma atenção maior às pessoas com marcas de carência, seja que tipo de carência for. E, portanto, se eu faço outras coisas, e faço, naturalmente um padre faz muitas coisas na vida, outros sacramentos, e celebra, e faz, e funerais, e batismos, etc. Mas aquela ação que manifesta verdadeiramente o nosso ser cristão, de padre, ou de leigos, de batizados, é a prática da caridade. porque uma fé sem obras está pura e simplesmente morta. E muitas vezes nós estamos enganados e andamos muito equivocados, porque andamos a fazer coisas muito interessantes e importantes, mas não fazemos o essencial. Aquela pergunta que incomoda muito, que, como diz o livro do Gênesis, Deus fez a Caim, que matou o seu irmão Abel, perguntou-lhe, onde é que está o teu irmão? E Caim ficou muito atrapalhado e respondeu, mas sei lá onde é que ele está, acaso eu sou guarda do meu irmão. E Deus fez-lhe ainda outra pergunta, o que é que tu fizeste? Isto é, nós muitas vezes eliminamos as pessoas que nos incomodam, não as assassinamos, como fez Caim, segundo diz o livro de Gênesis, aquela catequese, mas eliminamos as pessoas que nos incomodam. E se nos perguntarem onde é que elas estão, nós não sabemos onde é que elas estão. Estão nas margens, estão na cadeia, estão às vezes num tugúrio, numa casa abandonada, temos os sem-abrigo por aí, temos as prostitutas, etc. Temos imensas pessoas que estão na margem da sociedade e que carecem de uma mão amiga, uma palavra amiga, podem também precisar de dinheiro, mas tenho encontrado imensas pessoas que nem sempre pedem o que estão a pedir. Pedem dinheiro, mas querem tempo, querem conversa e querem...
Claro, querem que lhes perguntemos o nome.
Essa experiência de certeza absoluta, porque quem lida...
Passado. Ou seja, numa fase inicial, pessoas que a pessoa pedia dinheiro...
Bem, parece não. Estamos mesmo... com alguns cortes na transmissão a partir do Hotel Moliceiro em Aveiro. Vamos tentar, Maria João, retomar.
Padre João, o Fernando Martins está aqui a conversar connosco a dizer que estamos com algum problema, Fernando?
Sim. Oh, e grave. Oh. E grave, muito grave.
Oh, jura?
Atenção que a emissão estava com cortes até agora, mas agora está bem.
Agora está bem?
Sim,
ok,
claro.
Então vamos ver se assim continua bem. Estava o Fernando a alertar-nos que estávamos com alguns cortes.
Alguém estava aí com a perninha nos cabos, penso eu. De que?
Dizia ao Padre João.
Dizia eu que há pessoas que pedem dinheiro, mas não querem dinheiro. Querem conversar.
Querem que lhes perguntemos o nome. Como é que tu te chamas, não é? De onde vens?
Sim, onde é que mora? Porque, talvez aqui a contar o episódio muito rapidamente, estava um dia num café, à hora da merenda, por aí, aparece uma senhora já idosa, com uma bengala, com um saco de pano pendurado, e andava de mesa em mesa a pedir esmola. Percebia-se que estendia a mão e pá. E passava, uns davam, outros não davam. Eu estava a ver, esta senhora vai chegar aqui à minha mesa também. Eu estava com outras pessoas. E disse, bom, eu agora tenho que me portar bem, não é? Diante de um caso destes. E disse, claro que decidi imediatamente dar uma moeda à senhora, ou o que fosse. Mas decidi perguntar-lhe. Então comecei a conversar. Não foi fazer uma entrevista, mas exatamente a senhora pede porque precisa. Ah, pois claro. Pois, certamente tem uma pensão muito pequena e não chega para isso. Ah, pois, o senhor afinal compreende. E lá, perguntas deste género. E foi uma conversa ali, uns minutos, de uma certa bonomia, mas em que a senhora percebeu que estava a conversar com ela. E depois ela, a certa altura, disse-me assim, olha, agora vou-lhe dizer a verdade. Eu, propriamente, precisar, não preciso. Porque eu sofro muito de artroses e o médico mandou-me caminhar. Enquanto eu caminho, vou pedindo. Quero dizer... Esta senhora o que precisava era mesmo de conversar. E quando aquele rapaz parou-lhe junto de mim num parque de estacionamento e disse, vim aqui estacionar alguns carros porque preciso de pão para os meus filhos, eu comecei a conversar com ele e ele comigo, passava um carro e eu dizia, então não vais arrumar o carro? Passava, agora estou a falar consigo. E assim foi durante um tempo e não havia mais carros naquele parque para ele arrumar, mas realmente depois eu no fim senti que devia dar-lhe o que eu entendesse para ele comprar pão para os filhos. E ele ficou ofendido e disse, não, era o que faltava. Então, se eu deu-me o seu tempo e agora eu ia aceitar dinheiro. Não quero o seu dinheiro. Não quero o seu dinheiro. Deu-me tempo, que foi o que mais me consolou e era o que eu precisava, era de alguém que me escutasse.
Padre João, o que quer dizer que a dignidade e a bondade humana está em todo lado, não é?
Evidentemente. Nós todos temos essa possibilidade. Todos nós temos os afetos. Nós, significa, amar significa dar e receber. Dar afetos, receber afetos. Somos capazes de criar em nós esta possibilidade de dar e receber aquilo que chamamos amor, afetos. Uma sociedade de corridas, uma sociedade muito fundamentada no economicismo, na moeda, no financeiro, até os problemas que nós temos no nosso país e nos outros, é o dinheiro. Se houvesse dinheiro, as greves estavam resolvidas, por aí adiante. E outras coisas.
Ou não,
piores.
Se calhar, à semelhança do Padre João, ia descobrir que afinal eles só queriam conversar a nível global, não é?
Sim, mas enfim, digo eu, pronto, as partes em diálogo podiam encontrar solução. Mas o dinheiro não é tudo na nossa vida, nem pode ser, mas o estarmos com as pessoas, o dialogarmos com elas, o darmos afeto, o darmos tempo às pessoas, e que as pessoas possam perceber isso. Um dia um rapaz na cadeia disse-me, pá, João não me está a conhecer. Disse, ah, eu não estou a conhecer muito bem, conheço daquilo. Não, não, conheço-me de outro sítio. Então foi em algum sítio bom, tu estavas, só posso estar, ter estado em sítios bons, disse eu. Disse, ah, olha, não foi num parque de estacionamento. Eu andava a pedir lá, a arrumar carro, havia muitos lugares, o senhor estacionou e ia sair embora. Não precisou de mim. Eu gritei-lhe, ó patrão, não há uma moeda. E o senhor disse, há uma moeda. Depois ficou a falar comigo. E falou-me da cozinha social, e falou-me das folhinhas de voga, e falou-me de um balneário onde eu podia tomar banho e mudar de roupa. Falou-me, falou comigo muito tempo. E depois, no fim, também me deu uma moeda. Mas o mais importante foi o tempo que me deu. E hoje vim cá, estou na cadeia, mas vim agradecer-lhe o tempo que me deu. A moeda nem sei quanto foi, nem isso me interessa, mas interessa-me. É, deu-me tempo e eu recordo-me o tema da conversa.
Carlos Bio, sente também esta alegria que nós sentimos através do Padre João, quando através dos vicentinos pode ajudar a comunidade?
É uma alegria imensa que todos nós sentimos. Não imagina, por exemplo, eu falo por mim, a alegria que senti nesta quarta-feira na entrega dos cavados de Natal. Não, às vezes não é fácil nós arranjarmos questões de dinheiro para tentar arranjar o cavalo de Natal mensal, o cavalo de Natal e o cavalo mensal. Felizmente temos ajudas de pessoas da freguesia que nos dão alguns subsídios, de algumas empresas, e nós conseguimos sempre dar todos os meses o cavalo com aquilo que é os géneros básicos para as pessoas sobreviverem. Poderei dar-lhe exemplos como é o arroz, a massa, o esparguete, o atum, salsichas. O básico, aquilo que é básico para as pessoas poderem ter, sobreviver e fazer uma refeição digna. Eu também sinto isso. E também entrei para os vicentinos, não foi por acaso. Senti porque algo me puxou que também tinha que ajudar os outros, porque alguém já me tinha ajudado a mim. Esta é a franqueza com que já tenho disto.
Embora você e com o seu percurso desportivo tenha ajudado muito e bons jovens a entrar.
Há momentos na vida em que a gente pede alguém. Uhum. E se alguém escutou-me e eu senti a necessidade, bem, agora é a minha altura de poder ajudar os outros. E foi nessa base que eu entrei para. Já lá estou há 7, 8 ou 10 anos e não estou arrependido de entrar. Mas eu queria também deixar aqui não é um reparo, um alerta, porque às vezes também somos mal entendidos e não compreendem a nossa missão. Não compreendem e às vezes somos criticados porque damos a quem elas entendem que não devíamos dar e a quem devíamos dar não damos. Pronto. E as pessoas às vezes não conhecem a forma e a regra com que é que a gente se baseia para dar este tipo de apoio. Nós todos os anos, depois da entrega do IRS, cada um, pedimos a todos carenciados para nos apresentarem cópia do IRS, onde tiveram todo o rendimento anual. Para além disso, pedimos uma cópia da eletricidade, do mês, da água, do gás.
Claro, para terem uma noção real, não é?
Aqueles medicamentos básicos que a pessoa, por doença, tem que tomar diariamente, todos os meses. E é com base nisso que a gente, somando o seu rendimento e depois subtraindo aquilo que são os seus gastos básicos, medicamentos, água e tudo, há um plafond que eu agora não lhe posso precisar qual é,
não importa.
E nós a partir daí cedemos. Mas já tem acontecido casos que há pessoas que ultrapassam aquilo que a gente estabelece e já o ano passado largámos a base, porque sentíamos que havia já muita necessidade de apoio, largámos a base e isso é que é. E as pessoas às vezes não nos entendem.
É impossível agradar a todos. Aliás, aquele a quem vamos celebrar o nascimento também não conseguiu agradar a todos e foi o ser mais fenomenal que caminhou debaixo do sol. Pergunto a ambos, têm 5 minutinhos depois da hora para podermos continuar a conversa e hoje neste especial Natal podermos falar mais 10 minutos? Porque o nosso tempo já acabou na prática, passou muito depressa. E se puderem, então voltávamos. Sim. Fernando Martins, acho que se calhar vamos então à informação à hora certa e depois vamos conversar com o Padre João, saber o que sente o Senhor Padre quando está a celebrar uma Eucaristia, por exemplo, e nos dá o sonito quando estamos sentados. O que é que você pensa lá de cima? se lhe fez falta uma companheira ao longo destes anos, e perguntas do género, e com o Carlos Bio vamos falar também sobre o São Gonçalinho que está aí a chegar, e o Carlos Bio da Beira Mar vai dizer-nos o que acha do antes e do agora das nossas festas. Assim que nos ouve, um bem-aja, voltamos daqui a pouco.
Retomamos a emissão Terra Nova no Hotel Moliceiro, Maria de Bonzevedo.
Fernando Martins, muito obrigada. Assim que nos ouve, um bem-aja, boas festas, claro está, hoje com Carlos Bio, dos Vicentinos, e também com o Padre João, das Florinhas do Voga. Voltamos e começamos com o Padre João, nestes 10 minutinhos a mais que hoje nos vamos permitir nesta edição especial Natal. Padre João, queremos saber, quando está a celebrar a Eucaristia e olha e vê a nós, meia dúzia, assim, a pensar noutras coisas que se nota plenamente, repara nisso ou passa-lhe ao lado?
A Assembleia, ou as Assembleias, para quem eu falo, têm sobre mim uma influência fundamental. Isto é, eu falo para que me escutem e enquanto me escutam e quando eu percebo que estão com atenção àquilo que eu estou a dizer. Quando eu percebo que não estão a captar, que a minha palavra está longe da realidade, que eu estou a falar para uma Assembleia que não está diante de mim, eu mudo de assunto, creio em Deus Pai Todo-Poderoso e vamos à frente. Por outro lado, numa homilia, como em qualquer outra comunicação, tenho sempre a preocupação de olhar para as pessoas. Quando eu vejo a primeira pessoa a dormir, é sinal que eu tenho de acabar. Mas digo sempre às pessoas, atenção, que não é fazer que dormem, que eu também sei perceber quando é fazer que dormem, que é para me calar. Quando dormem a sério, então, até às vezes digo, quem está a dormir e quiser ressonar muito alto pode sair, e quem sair bate à porta com cuidado para não acordar quem fica a dormir. Portanto, só por dizer que, na verdade, tem que haver uma atenção de quem fala, saber que está a comunicar para que as pessoas escutem. Se as pessoas não estão a ouvir, não estão a ligar a importância, então a gente percebe, mas também vai um pouco com a prática, não vale a pena, porque o que eu estou a dizer, que estou a comunicar a palavra de Deus, traduzindo-a para a vida das pessoas, tornando-a uma concretização para levar à conversão, a mim em primeiro lugar, aliás, o primeiro ouvinte daquilo que eu estou a dizer sou eu próprio. Os ouvidos mais perto da minha boca são os meus. Portanto, eu falo para mim em primeiro lugar. Até quando é que eu me sinto interpelado por aquilo que estou a dizer. Então tenho de dizer com entusiasmo que me ajuda a converter-me, a mudar-me e para que isso possa também ser mensagem de conversão e de mudança e de entusiasmo pela vida cristã, pelo Evangelho, por Jesus Cristo. Se percebo que as pessoas não estão a ligar, não vale a pena. Porque não estou ali para me satisfazer, nem apenas para ler o que escrevi. Aliás, não escrevo as minhas homilias, talvez devia escrever, não é?
Talvez não.
Escrevo. Ou talvez não. Ou talvez não. Mas cada um é como é. Claro. Há pessoas que escrevem muito bem e fazem livros do que escreveram, ótimo. Mas eu não escrevo, mas claro, não tenho essa propensão. Mas não interessa eu estar a dizer coisas só para dizer, para me satisfazer, quando as pessoas não estão a ouvir. Também isso não vale a pena.
Você que já trabalhou, ajudou, conviveu com várias gerações de crianças, nota muitas diferenças de uma geração para as outras, ou destas gerações para há 10, 20 anos atrás, ou não?
De facto, há uma transformação. Transformou-se a sociedade, transformaram-se os meios de comunicação, todas as pessoas hoje são diferentes. Mesmo o modo como se comunica tem que ser diferente. Eu próprio sinto que a linguagem, por mais esforço que eu faça, sei que não falo uma linguagem de jovem, nem quero. Aliás, quando um adulto se quer tornar criança, torna-se ridícula. Isso é mesmo assim. Ou ao contrário. Portanto, eu também não vou, diante de jovens, ou de gente mais jovem, mostrar que sou um jovem. Não sou. Tenho a minha linguagem. Agora, procuro é que na minha linguagem, no meu modo de ser, e nas experiências que eu tenho, que eu possa transmitir para o lado lá. Eu tive, não há muito tempo, bem, há um ano, com um grupo de crianças, jovenzinhos. Era a partir do sexto ano até ao décimo segundo, eram pai 120 miúdos com os catequistas numa sala e eu não olhei para o relógio. Dei conta, não olhei para o relógio, eu falava de presos e de prisões. E passava uma hora e um quarto e eu olhei para o relógio e eu peço desculpa, estou aqui há tanto tempo. Nenhum miúdo, eu senti nem a dormir, nem a distrair, era à noite, nem a conversar, nem a ter necessidade que o catequista dissesse está calado. Portanto, eu senti que não precisei de usar uma linguagem infantil. Mas entendi que precisava falar uma linguagem à medida dos ouvintes para poderem captar com exemplos, com casos, com coisas que sendo reais, movem e comovem. E, portanto, põem as pessoas em atenção. E porque eu não quero que as pessoas estejam atentas a mim. Quero que captem a palavra como um sinal de Deus que está ali a revelar-se e que está a passar para aqueles ouvidos, para os corações e para a vida das pessoas. Isso é que é o importante para mim. Portanto, eu noto, efetivamente, alguma diferença na malta, mais distraídos, mais a correr, também aquilo que se recebe em casa, na família ou na escola, as pessoas hoje têm outros conceitos. E temos muitas vezes que perceber quais são o tipo de preocupações ou de problemáticas que a malta vive para podermos, de algum modo, encaixar o que dizemos naquilo que é a sua própria vida e possa resultar a pregação. Como, aliás, Jesus fazia. Jesus falava com a linguagem que as pessoas percebessem. Falava das ovelhas e do pastor e falava, não é? E do tempo, pedra sobre pedra. Que falava uma linguagem que as pessoas entendessem, conforme os seus ouvintes. E isso tem que ser assim. Nós não podemos ser uns teóricos que andamos cá por cima a dizer coisas para ninguém ouvir.
Pergunta difícil? Posso?
Não há perguntas difíceis. A resposta é que pode ser difícil.
Ok. E se eu for indiscreta, conversamos já com Carlos Bio, porque também ainda temos coisas para conversar com o Carlos Bio.
Dessas é que eu gosto. Ora vá.
Nenhum ser humano, segundo parece, não é? Escapa ao apaixonamento, ao amor. Sabemos que a Igreja não faz parte da vida dos nossos padres. Como foi para si cruzar os amores que viveu, as paixões que teve? E que recado deixa àqueles que, amando ou estejam apaixonados, não possam, por forças maiores, também viver esse amor? Como é que foi consigo?
Eu podia desviar-me dessa pergunta lindamente e sabia como é que havia de fazer.
Eu também acho que sim, não é? Deus, é o meu amor, Jesus.
Os ouvintes pararam todos para ouvir a minha resposta. Vai ser fantástico. Mas eu quero dizer-lhe que, efetivamente, não há nenhum coração que não tenha a quem dar amor. E não há nenhum coração que não precise receber amor. Mas temos aqui que dizer, e esta é a novidade, não tem que ser um amor sexual, um amor de matrimónio, não tem que ser. E não é uma compensação outras coisas. Mas eu sinto que ao longo desta vida toda, 49 anos e mais, esse amor é suprido, não é uma substituição, uma transferência, como dizia o nosso amigo Freud, que tudo sobre esse prisma, ou quase tudo. Não estou a transferir as coisas, mas estou a dizer é que eu posso dar-me, e eu tenho muitas pessoas que gostam de mim, eu percebo isso, que apreciam o que eu faço, o que eu digo, outras não, como é normal também, não estou aqui para... A minha intenção não é que as pessoas se liguem a mim, nem que passem a gostar de mim, mas é que através de mim gostem daquilo que eu anuncio, que é Jesus Cristo. Portanto, eu percebo isso. E também tenho muitas pessoas de quem eu sou amigo, a quem me dedico, a quem telefono muitas vezes, com quem me relaciono. E entendo isto como uma necessidade minha, que é de dar e de receber amor. Também este amor da afeição, das afeições, dos afetos, que é preciso. Que não passa necessariamente por uma relação sexual, de entrega corporal, física. Não tem que passar por aí necessariamente. E uma pessoa pode ser alegre, feliz e estar.
Eu falava daquelas, desculpe interrompê-lo, daquelas, o estar perdidamente apaixonado, como o Papa Francisco, que disse, não casas comigo, vou para padre, e foi. Se existia uma mulher dessas na sua vida, não precisa dizer quem foi.
Não. Pode ter existido, é que nunca dei por isso. Andava tão distraído. Não, mas havia uma outra moça que achava assim, tu és tão lindo, é pena ser padre. Mas eu achava que isso de acharem que eu sou lindo é uma questão de gosto, e gosto não se discutem, até posso ser muito feio. Eles é que achavam que eu era lindo, mas isso não significava estar um apaixonado que agora fizessem algum rapapés para me desviar. Nunca senti isso, porque também nunca senti, vamos lá ver, a vocação para ser padre ou para ser uma pessoa consagrada não é uma coisa que é assim como um relâmpago. É agora, vamos andando, vamos caminhando, vamos descobrindo, vamos percebendo que Deus me chama. Eu também vou ensaiando até que ponto é que de facto isto é um estilo de vida onde eu também me realizando como pessoa, sendo feliz, posso transmitir felicidade e realização a outras pessoas.
Carlos Bio, levou com a flecha de Deus e escapou à seta do Eros. Aqui o nosso padre João. Estava a dizer que escapou da seta do Eros, um dos poucos, e ficou só com a flecha divina.
Exato.
Carlos Bio, dos Vicentinos, voltamos a si daqui a pouco para terminar esta entrevista, e mais uma vez agradecendo a vossa gentileza em ficar um pouco para além da hora. Tem de ser, temos de ir às festas de São Gonçalinho, embora o que nos traga hoje aqui sejam os Vicentinos e todo o trabalho humanitário que fazem. Há pouco, se não ouviu, saiba, os Vicentinos ajudam toda a população carenciada. Se precisa de ajuda, faz favor de procurar os Vicentinos. Se quer oferecer ajuda, pode associar-se à sua rede de voluntários. Mas falando do São Gonçalinho, das festas, sendo o Carlos Bio um homem da beira-mar, mudou muito a festa de São Gonçalinho ao longo dos anos?
Olha, vou contrariar-te.
Então?
Porque eu não sou um homem de beira-mar por adoção, mas sou assoboleiro por nascença.
Ah, ok.
Eu nasci ao lado da Sé, precisamente da Sé.
E depois?
A minha vivência desde os miúdos até os 6, 7 anos foi na Sé. Portanto, eu sou assoboleiro, não nego a pátria, não nego, sou assoboleiro, mas estou aqui há 49 anos na freguesia. Portanto,
estamos
mais,
a ganhar.
Sinto mais do lado cá que do lado
é
lá.
É verdade.
A festa de São Gonçalinho, há quem diga que são as festas da cidade. É discutível, eu não vou manifestar a minha opinião, porque é discutível, não sei se é a festa de Santa Joana é que é a festa da cidade, se é a de São Gonçalinho. A festa do São Gonçalinho é mais conhecida por todos. É uma festa que toda a gente aguarda.
Mas tem saudades da festa de São Gonçalinho de antigamente?
Olha, eu
ou não?
Eu, a primeira vez que fui mordomo, tinha 24 anos. E fui quase obrigado à força. Porque a minha mulher fez uma promessa que se eu não fosse ao ultramar tinha que ser mordomo. E então, com aquela idade, era um jovem metido no meio de pessoas já adultas.
A minha fez uma promessa que você tinha
exatamente
de cumprir.
Ela ótimas fez a promessa e eu a que cumpri.
Eu prometo, pai, que se me ajudares o meu filho...
Exato. E eu ainda sou do tempo em que se dormia na capela, para a conta das pratas, do ouro, e se dormia... O Padre João deve-se lembrar da capela de São Gonçalinho Antiga, tinha aquela parte de cima de quem entravam do grupo coral cantava, e dormíamos ali toda a noite a tomar conta daquilo. Aquilo era ninguém dormia, aquilo era uma brincadeira de toda a noite. Portanto, eu vivi essa parte das festas, em que a ornamentação era totalmente diferente, havia as bandas. Hoje não é nada disso. A festa hoje é um bocado diferente, é quase um festival. É um espetáculo. E muitas das pessoas não vão à festa por devoção ao santo, isso tem que ser dito, vão mais para o espetáculo. Estes dois últimos anos, eu estive sempre na bandeja de São Gonçalinho. Na altura dos espetáculos, eu posso-vos dizer que a capela fica sozinha, eu e o São Gonçalinho, e mais a pessoa que está ao meu lado, pouca gente lá vai. Portanto, o retorno que os mordomos dão em termos de promoção da festa não é nenhum. Poucas são as pessoas que vão ali e deixam ficar a sua amiga.
Celebrar o santo, não é?
Exatamente.
Celebrar aquele que foi, Gonçalo.
Exatamente. Não há esse retorno. As pessoas vão mais para o espetáculo. E se o espetáculo for atraente, trouxer um artista, aquilo vai todo mundo atrás daquilo.
Portanto, ou seja, é uma área a ser trabalhada no futuro, se calhar.
Eu não sei, vai ser muito difícil voltar atrás. Eu estou convencido que já ouvi colegas meus do passado que era importante que o São Gonçalinho voltasse às origens. Ou seja, fazer as festas do antigo. Mas vai ser muito difícil. Eu digo que é quase impossível. Porque ganhou uma transformação tão grande, e aquilo ninguém aceitava já uma coisa dessas. Está toda a gente à espera, quando o cartaz está, para saber qual é o programa.
É
quem é que vem atuar,
agora...
quem não vem atuar. E pronto, isto é o espetáculo de São Gonçalinho.
Já agora o programa, tanto quanto me lembro, engloba Ela Vaz com Rui Oliveira, Moonshiners, Já Fumega, Azeitonas,
tudo, já.
Mundo Novo e as Tunas Académicas. Não está-me a faltar uma orquestra que vai acompanhar Ela Vaz e o Rui Oliveira. Não estou de repente a lembrar-me quem é a orquestra, mas eles não vão estar sozinhos e a coisa promete.
É uma banda.
A banda, ok.
É uma banda. Penso que é a banda de não sei se é de Vagos, é daqui da zona perto. É uma banda de jovens.
Já iremos ver. No fecho desta entrevista, Carlos, e antes de fecharmos com o Padre João, à semelhança da festa de São Gonçalinho, não é? Que cresceu para outras dimensões, sinto mesmo em relação ao Natal?
Eu...
Ou no seu lar consegue preservar que o verdadeiro Natal ainda seja celebrado e mantido?
Eu tive sempre uma família cristã. Vivi sempre num seio de família cristã, em que o Natal era uma festa de família. Fui sempre assim criado e sempre transmiti isto às minhas filhas. Infelizmente não consigo neste momento conviver da mesma maneira que vivia no passado, porque por questões profissionais das minhas filhas e porque as pessoas também são diferentes, mas eu tenho um espírito de Natal muito grande, porque tenho um espírito de família. Eu não consigo outra coisa se não viver em família.
E o que é que se faz na véspera de Natal? Joga-se, brinca-se, conversa-se,
é comer a ceia de Natal, é esperar, é dar presentes. Já não tenho, o meu neto agora já não quer presentes, quer dinheiro, e ajudar as minhas filhas naquilo que eu posso, e conviver em família. Não faço nada mais que isso. É ir à missa do galo, que é uma tradição, meia-noite, é uma tradição. E nada mais que isto.
Carlos Bio, para si e para toda a sua família.
Mas já agora, antes de terminar, queria agradecer a todas as pessoas que nos apoiam e nos têm ajudado em termos financeiros para que nós possamos ter dinheiro para fazer face a estas despesas todas. agradecer também ao Padre João Alves e anteriormente ao Padre Rocha, que nos permite que durante o ano a gente faça petitórios à saída das missas. Portanto, que é para nós muito importante. É lá que a gente faz o compromisso, todos os anos fazemos um compromisso como vicentinos, nós assumimos um compromisso anual, em que temos que celebrar a palavra de compromisso e ficamos vicentinos durante esse ano. E é uma ajuda muito importante este episódio que a gente faz à saída das guerras. Nós éramos para fazer este fim de semana na Igreja da Vera Cruz, infelizmente ainda não está em condições de realizar esta missa, mas faremos para o dia 29 ou 27.
Muito bem, bem-aja, um abraço. Obrigado, pronto. Padre João, vamos fechar então este momento consigo, falando de Natal, falando de Jesus, desse homem extraordinário que caminhou sobre a terra, que ainda celebramos hoje em dia. Perguntava eu e a pergunta fugiu, por isso é que agora fiquei aqui a pensar. Mas o que eu queria mesmo perguntar, sem pudores e sem vergonhas, Jesus está na moda. Acha que agora é mais fácil falar de Jesus? As pessoas estão mais abertas ou não?
Eu penso que quando se fala de Jesus na sua originalidade, daquilo que ele é, sem as roupagens que a história lhe pôs, que as igrejas lhe puseram, há muitas roupagens que estão a mais, há muita poeira, digamos assim, que envolve até o próprio Evangelho, a pureza do Evangelho, a pureza de Jesus Cristo, e esse modo de o apresentar pode não se tornar tão apaixonante como ele é na sua originalidade. E isso é que me parece urgente, que nós, que somos cristãos e que professamos a fé neste grande homem Deus, Jesus Cristo, que tenhamos sobre ele uma fé muito purificada. Eu acho que a melhor maneira de purificar a nossa fé a respeito de Jesus Cristo é ele mesmo ler o Evangelho, ler os Evangelhos. E é um Evangelho que é sempre recomendável porque nos mostra este Jesus das afeições, dos afetos, do amor, que é o Evangelho de São Lucas. Ele conta as parábolas da misericórdia, do bom samaritano.
Lucas o médico, não é?
Lucas o médico, portanto, que tem uma sensibilidade muito especial e que realmente enfim, orientou o seu Evangelho muito, muito por aí. Portanto, encontrar ali, de facto, Jesus, bom, próximo, misericordioso, que ao sentir diante das pessoas aquela questão que lhe pôs o doutor da lei, quem é o meu próximo, ele diz, conta a parábola do samaritano, da pessoa que fica lá à margem, depois é acolhido por uma pessoa que era de outra religião e que era que era estrangeira. E depois disso tudo, Jesus diz, o próximo é ele, portanto vai e faz o mesmo tu também. Este Cristo apaixona as pessoas desde que nós lhes digamos e apresentemos um Cristo como ele é verdadeiramente apresentado nos Evangelhos e também na história, evidentemente, também na história, mas o mais possível sem a roupagem, sem a poeira e sem muitas coisas que nós lhe colamos em cima. E o colar em cima coisas sobre Jesus Cristo muitas vezes é desfiar aquilo que é de tornar feio, aquilo que é o próprio Jesus Cristo, que de facto é apaixonante, como foi, controverso como foi, Jesus tem que incomodar, como sempre incomodou. Jesus não é uma figura cor-de-rosa que se adapta como a água se adapta ao vaso que a recebe. Jesus é frontal, que a vossa vida, o vosso falar seja sim, sim, não, não. Portanto, é uma atitude que nos obriga a irmos à procura da verdade, e a verdade é ele próprio. Por exemplo, quando Pilatos lhe perguntou o que é a verdade, ele calou-se, não disse, porque a verdade era ele que estava ali. Portanto, se nós de facto conseguirmos viver assim, nós todos, e eu também, não estou a conseguir, estou a tentar, e é uma tentativa, estamos todos a tentar cada vez mais, mas se nós vivermos Jesus Cristo de maneira apaixonante, apaixonada, e se falarmos dele dessa maneira, certamente que a gente jovem vai atrás, porque é uma figura verdadeiramente apaixonante e tão atual ontem como atual hoje e no futuro.
Nós fazíamos esta pergunta de se achava que Jesus estava na moda porque temos assistido também a estas gerações todas e houve uma época em que não se podia, em que não se podia falar de Jesus ou da palavra de Jesus porque, ai, que coisa fuleira, era como o fado, os mais novos não queriam sequer ouvir. E agora eu tenho observado que eles querem ouvir, eles fazem perguntas e até sabem umas coisas que nós às vezes não sabemos.
Sim. E se nós contamos uma ou duas parábolas daquelas muito fortes do Evangelho, que Jesus contou parábolas e episódios da sua própria vida, isso é apaixonante, não é? E depois é uma pessoa, uma personalidade, uma pessoa, podemos dizer uma pessoa, que se manteve viva e atual ao longo destes mais de 2000 anos. Portanto, sinal que a sua mensagem é tão forte que nem vendavais, nem guerras, nem destruições, nem perseguições conseguiram acabar e fazê-lo silenciar naquele que é a força da sua verdade. Por exemplo, os romanos fizeram uma guerra enorme, a Jesus. Os judeus fizeram uma guerra enorme a Jesus, até levaram à cruz. E o seu sangue foi semente. E depois perseguiram os cristãos, e até aquele velho aforismo dos primeiros cristãos, das primeiras perseguições, sangue de mártires é semente de cristãos. Portanto, quanto mais assassinavam os cristãos por eles acreditarem, milhares, mais
a fé cristã.
Foi centenas de anos, foi semente de cristãos. Quer dizer, não era isso que afastava as pessoas, não era o medo da perseguição, mas era o entusiasmo por dar vida para alguém com que
vale a pena. Eu peço desculpa, nós temos de terminar, mas eu preciso fazer esta pergunta. Acha que a comunidade, as pessoas, deviam conhecer a verdadeira história de Jesus no contexto histórico, sociocultural da época, para perceberem a dimensão deste homem?
Sim, é importante, aliás, qualquer episódio histórico, Jesus também é histórico. Vamos agora celebrar o seu nascimento, do segundo a carne, no tempo, agora, daqui a 25. É uma data que foi assim combinada e pronto, e está muito bem, é uma data. O que se comemora é o acontecimento, não claro. Tem, o dia é de menos importância. Mas eu acho que qualquer episódio histórico tem sempre que ser visto no seu contexto histórico. Eu não posso julgar hoje um facto que aconteceu há 100, 200 ou há 2000 anos, a não ser à luz do que era. Até as próprias palavras. Quem, por exemplo, estuda as línguas chamadas ditas bíblicas, em que foram escritos os livros bíblicos, os livros da Bíblia, entenderá até o significado das coisas, sobretudo aqueles mais do Novo Testamento. Eu estou a pensar sempre no São Lucas, foi o que eu traduzi do grego. A gente percebe que muitas vezes a própria palavra, as palavras usadas, têm uma dimensão diferente daquela que depois o tradutor já quis dar, que retirou alguma força. Portanto, o encontrarmos Jesus na sua pureza, digamos assim, na sua originalidade, situado na história, no contexto histórico, acho que dá uma dimensão extraordinariamente bela e dá mais força à sua própria presença na história de hoje.
E consegue-se perceber, de facto, muito melhor o que é isto da lei do amor que ele veio implementar no planeta Terra. Nós ficaríamos, já deu para notar, não é? A conversa com o Carlos Bio e com o Padre João agora, enquanto eles me deixassem, ficaríamos aqui, mas não podemos. Fernando Martins, à tua paciência e também por ela, muito obrigada. Um beijinho. Padre João, Feliz Natal.
Muito obrigado. Feliz Natal também a todos, aos nossos ouvintes, ao Fernando Martins e a todos. E naturalmente à Maria João, que conduziu esta conversa de maneira muito simpática. Muito obrigado e parabéns. Um bom Natal para si, para a sua família e para o meu colega de trabalho, o Bio, fantástico pelo testemunho que deu.
Carlos,
eu queria aproveitar também para desejar a todos um bom Natal, um Feliz Natal, agradecer à Terra Nova por nos ter dado a oportunidade de nos dar a conhecer e que corra tudo bem e que o ano de 2019 seja melhor e com mais paz do que este ano que está a decorrer. Acima de tudo, que haja muita paz.
Que a lei do amor, não é? E a lei do progresso possam encontrar o seu caminho junto de todos nós. Assim que nos ouve, boas festas, um Feliz Natal, mas ainda nos encontramos na próxima segunda-feira a partir das 7 da manhã.
Termina aqui o programa Chá das 5 na Terra Nova, são 6:25, daqui a bocadinho pode ouvir o Jornal Regional.
Para todo o mundo português. Para todo o mundo português. Um mundo ligado aqui. terranova.pt.
Quando escolhe um presente, pergunta-se sempre: será que vai gostar? Será que vai dar uso? Será que já tem? Mas este ano faça mais uma pergunta: será que estou a ajudar? A resposta é sim. Junte-se à Leopoldina e à Missão Continente e ofereça presentes que ajudam grandes missões.